Senador Cedinho Santos, satisfação falar aqui com Vossa Excelência presidindo, senador Garrote de Freitas, demais colegas e senadores e senadoras. Eu quero fazer também três registros, vou tentar ser breve, falando um pouco dos meus roteiros pelo Rio Grande do Sul. Senador Cidinho, eu tenho debatido muito a reforma da Previdência, tenho falado muito sobre os direitos dos trabalhadores, aposentados, pensionistas e todos que são discriminados. Temos discutido muito a dívida do meu Estado, que está numa situação muito difícil. Os trabalhadores, para ter uma ideia, os servidores públicos, inclusive a Polícia Civil, a Polícia Militar, receberam R$ 650. R$ 650. Dá a impressão até que não é verdade, mas é verdade. Assim se encontra o meu Estado. E nesses roteiros que eu tenho feito, eu faço roteiros regionais com encontro de 1.000 dirigentes, 500, 200, naturalmente, numa região menor. Fizemos esse encontro em Porto Alegre, em Erechim, em Passo Fundo, e nesse fim de semana fizemos em Santa Maria. Foi na Câmara de Vereadores, tive a oportunidade de conversar muito com líderes do campo, da cidade, servidores públicos, trabalhadores da área rural. E olá, senhor presidente. Antes de eu iniciar os trabalhos, que eu presidi essa atividade, eu tive que fazer um minuto de silêncio. E eu fiz com muita dor. Eu não vou entrar no detalhe, mas o vereador do PT, o Luciano Guerra e sua esposa Cibele Guerra, perderam a sua filha, de em torno de 2 anos, que foi atropelado num momento trágico por alguém da própria família. Eu vou ficar por aqui. Calcule a dor daquela cidade, ao saber que aquilo aconteceu, próximo ao espaço da família, uma cidade que passou por aquele episódio lamentável, que eu considerei um crime, que foi a questão da Boate Kiss. Fizemos um minuto de silêncio em homenagem ao Luciano Guerra e sua esposa Cleise, Cibele Guerra. O nome da filha é Luciane Guerra, e a cidade toda comovida pelo desastre que aconteceu. Mas resolveram manter o evento assim mesmo. Estivemos lá com representantes de centrais, federações, confederações. Tivemos o advogado Jean-Philippe Iboldo, que fez uma bela palestra sobre a visão dele à Previdência. Tivemos os líderes falando as suas preocupações, não só com a Previdência, mas também, principalmente, eu diria, com essa palavra que assusta a todos, negociado sobre o legislado, e com a terceirização, inclusive, da atividade fim, e com o ataque que está sendo feito à Justiça do Trabalho. Teremos no próximo dia 19, na cidade de Sapiranga, pega todo o Vale dos Sinos, esse mesmo debate. Depois vamos para a região da Serra, Caxias do Sul, e vamos também para a metade sul, Pelotas, na sequência, Santa Rosa e Alegrete. Tivemos lá também, senhor presidente, a líder Sandra Régio, que contou a difícil situação que passam, como eu dizia aqui no início, os servidores públicos do Estado, com salários parcelados. falaram da preocupação que eles estão tendo com o IP, que seria o Instituto do Estado. Recebi uma comissão do SINDPFR Rio Grande do Sul, Sindicato dos Policiais Federais e também da Polícia Rodoviária Federal da região, que me passaram um documento dizendo que estão muito, muito preocupados com a tentativa que está havendo com o ataque à Previdência, principalmente à aposentadoria especial. No final do encontro, foi aprovada a Carta de Santa Maria. Eu não vou ler ela aqui, senhor presidente, porque, como já fui a diversas regiões, a carta é meio que, eu diria, semelhante. Só muda o local. Mas, no fim, é isso. É contestando essa medida provisória que ataca a aposentadoria por invalidez. Ela bate forte no auxílio-doença. E aí, como eles dizem, né, calcule alguém com 50 e poucos anos, aposentado por invalidez, 58, 59, e se daí, se caça a aposentadoria dele? Esse camarada vai morrer de fome. Auxílio-doença, 3, 4 anos esperando a aposentadoria, de repente, mandam ele para a fábrica não aceita, aonde ele vai pagar. Mas a carta vai nesse sentido. Os trabalhadores e trabalhadoras contestam essa ideia de idade mínima de 65 até 70 anos. Naturalmente, também contestam o ataque à CLT, porque se você aprova o negociado sob o legislado, a lei não vale mais. Vai valer a negociação entre as partes. Mas, enfim, decidiram lá ampliar esses debates por todo o Estado. E, por fim, combater as propostas, que aqui eu já listei, lutar contra todos os projetos que venham retirar direito dos trabalhadores e deram, como eu dizia já antes, um destaque especial para a luta contra o negociado sobre o legislado, contra a reforma da Previdência e contra a terceirização sem limites. Faremos também um bom combate em relação ao PL 257, que pega a questão dos servidores públicos. Esse é um registro, senhor presidente. Faço um segundo registro, que todos fizeram durante o dia de hoje, é sobre a questão que eu me refiro aqui, com um belo artigo que recebi de autoria do juiz Jorge Souto Maior, onde ele intitula Uma Olimpíada na Minha Vida, se referindo às Olimpíadas que estão acontecendo aqui no Brasil. Senhor presidente, passo aqui, de forma rápida, a fazer a leitura do artigo que recebi, que achei muito humano, muito tranquilo, do senhor juiz do trabalho Jorge Souto Maior. Diz ele, até onde minha memória alcança, sempre fui um esportista. Jogo bola desde sempre e até os 21 anos me arrisquei em diversas modalidades. Mesmo sem a mínima condição técnica e física, claro que eu sonhava em participar de uma Olimpíada. E assistia a cada evento dos Jogos como se fosse o último. Fiquei fascinado com as inúmeras performances e situações daqueles que se destacaram. Cito aqui alguns que marcaram meu tempo. João Paulo, Nádia Comenace, Carl Leves, Joaquim Cruz, Gabriel Anderson, Ben Johnson. E aí ele foi listando inúmeros. Gustavo Borges, Jaqueline Silvas, Sandra Pires, Fernando Meleghini, Adriana Becker, Vanderlei Cordeiro de Lima, e assim ele foi citando inúmeras referências para ele nessa área do esporte. Mas diz ele, mais recentemente acompanhei a trajetória de alguns atletas e treinadores brasileiros que hoje estão compondo a equipe de natação. E bem sei da seriedade e da intensa dedicação dessas pessoas, como dos demais atletas e profissionais envolvidos, o que me obriga a torcer para o seu bom desempenho. Queria então, senhor presidente, dizer, falar apenas desse sentimento romântico que as Olimpíadas proporcionam. Fiquei encantado. Quando o evento se colocou mais próximo, o imaginário cedeu lugar à realidade concreta, pois um dos maiores efeitos dos mega-eventos é o de nos mostrar de forma mais evidenciada a realidade que nos cerca lentamente. E, no real, o evento está carregado de situações que exigem a contenção dos nossos delírios. Lembre-se, por exemplo, e ele quis voltar um pouco no tempo, senhor presidente, lembre-se, por exemplo, das remoções ilegais e absurdas ocorridas na Vila Autódromo, dos 11 trabalhadores mortos nas obras, das péssimas condições de trabalho, muitas análogas ao do trabalho escravo, e que, no momento desses, de um espetáculo tão bonito, ele reconhece que foi, não são lembrados. Lembramos os que foram submetidos à situação degradante, milhares de trabalhadores, para que o espetáculo pudesse acontecer. Lembramos das relações promíscuas que geram desvios indevidos de verbas públicas, do superfaturamento e de obras inacabadas. É só lembrar a Copa e agora não foi diferente. Queria também só falar bem da festa da abertura das Olimpíadas do Rio, porque afinal foi mesmo lindíssima de se ver, abalando inclusive o nosso dito complexo de vira-lata, conforme expressão atribuído a Nelson Rodrigues. A festa se amoldou ao denominado espírito olímpico e efetivamente comoveu a todos. Foi um espetáculo magnífico. Senhor presidente, é que bem ao contrário do que se dá em uma Copa do Mundo de futebol, que serve unicamente aos interesses mais da FIFA e seus aliados, as Olimpíadas possuem a força estranha de arrancar o que há de melhor nas pessoas e instituições. O aspecto verdadeiramente fulminante do esporte olímpico é que ele nos faz perceber como seres humanos cuja existência só tem sentido na correlação saudável e honesta com outros seres humanos. É por isso que o mundo olímpico precisa estimular a igualdade de condições até para que as vitórias tenham sabor humanizado. Vitórias que, ademais, não representam um aniquilamento do outro, mas uma superação dos próprios limites, estimulada exatamente pelas ameaças do adversário. As Olimpíadas, ademais, não são só magia, pois, apesar de se juntarem países com diversos problemas em um mesmo local, onde problemas não faltam, ainda se consegue realizar um grandioso evento e que as coisas dão certo e chegam a emocionar a todos. Uma Olimpíada, além disso, nos faz pensar para além das fronteiras que foram criadas para a satisfação de interesses econômicos e nos força a estabelecer senso crítico de uma realidade hostil à condição humana, marcada por guerras, ganâncias, concorrências, individualismo, intolerância e até xenofobia. Senhor presidente, o artigo é longo, mas foi nessa linha, de alguém que reconhece que o espírito olímpico faz com que a gente viaje num belo espetáculo e que ele não poderia deixar de aqui desenvolver da forma tão competente que fez. Mas, devido ao meu tempo, senhor presidente, eu apenas deixo para os anais da casa, na íntegra, esse pronunciamento que faz com que a gente reflita sobre o antes, o durante e depois das Olimpíadas. Mas as Olimpíadas, como ele diz, lançam, como dito, uma força estranha no ar, estimulam sentimentos generosos e esperançosos, sobretudo pela oportunidade do convívio maior com a diversidade Cultural. Nessa última sexta-feira, tive a chance de dar a mão para alguns atletas chineses e desejar-lhes boa sorte. E isso me fez muito, muito bem. Quero aqui destacar os abnegados atletas brasileiros, que também estavam lá, sempre firme, peleando na busca de uma colocação de destaque e na busca, claro, da medalha de ouro e da medalha de prata. Senhor presidente, eu termino só dizendo que esse artigo, eu peço que ele seja colocado nos anais da casa, numa homenagem ao senhor juiz do trabalho, Jorge Souto Maior. E me comprometo, num outro momento, eu até apresentá-lo na íntegra. E quem sabe, nesse meio tempo, o Senado Federal resolva fazer um espetáculo à altura das Olimpíadas. E na festa final, nós possamos, então, festejar e mostrar ao mundo que nós todos somos amantes da democracia, da liberdade e da justiça. Era isso, senhor presidente, os meus registros. Termino esse último aqui, só pedindo a Vossa Excelência que no dia de amanhã a gente faça, e aqui que eu me refiro nesse pronunciamento, a gente faça um debate num altíssimo nível, não entrando numa só de ataques pessoais. Eu tenho a mania de dizer que aqueles que pensam pequeno atacam nomes, pessoas, e aqueles que pensam grande defendem ideias e causas. Que amanhã seja o debate em cima das grandes causas, e a causa número um, para mim, é a própria democracia. Considerem na íntegra, por gentileza, senhor presidente, os três pronunciamentos.